Eu sempre falo, prospecção é que nem ar. Você não para pra respirar, você só respira. Prospecção é isso. Você tem que manter o ritmo de prospecção. Você tem que prospectar a todo momento, exato. Mas se você teve a tua meta aumentada, você nem sempre tem que prospectar como primeira alternativa. Né? Você pode avaliar a tua carteira de clientes para você entender se essa carteira está sendo devidamente explorada e se existe ou não oportunidade para você fazer vendas adicionais nos seus clientes. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, chegamos a mais um Clínica de Vendas. Mais um fim de mês, mais um Clínica de Vendas, meu amigo.
É, isso aí, cara. E esse episódio é sempre especial, né, cara? Construído sim, com a ajuda dos nossos ouvintes. A galera tá mandando bastante pergunta, né, Lê?
Bastante pergunta, cara. E assim, mas pra quem não conhece o quadro, pra quem clicou aqui em cima do título deste episódio aqui, explica pro amigo ouvinte o que é o Clínica de Vendas, Dani.
É um episódio onde eu e o Leandro Munhoz ajudamos os nossos amigos ouvintes com dificuldades que eles estão enfrentando, com questões, com bloqueios que estão passando. É um episódio construído junto com a audiência, né, Lê? A galera entra lá no @supervendedores no Instagram. Manda pra gente lá as perguntas. E a gente coloca aqui e vai respondendo. Quanto mais informações vocês mandarem para a gente junto com a pergunta, mais assertiva fica a nossa resposta. Né? Se você manda uma pergunta sem muitos detalhes aí do que você faz, o que você vende, o que está acontecendo e tal, a gente responde de uma forma mais generalista aí, né? Tentando dar algumas dicas, mas para quem manda a pergunta com bastante informação, a gente sempre consegue caprichar um pouquinho mais na resposta. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma questão, se você tem alguma coisa que você gostaria que eu e o Leandro conversássemos aqui no podcast, manda pra gente lá no Instagram, @supervendedores ou contato@supervendedores por e-mail, beleza?
É isso aí, Dani. E olha só, hoje a gente vai falar sobre como a gente pode melhorar as taxas de conversão no nosso funil de vendas, se a gente deve ou não usar um CRM quando a gente tem uma operação comercial pequena. A gente vai falar sobre mentalidade, comportamento, versus técnicas de vendas. E sim, vamos falar sobre quando a nossa meta aumenta, se a gente tem ou não que prospectar novos clientes, se prospectar é a nossa única alternativa, ou se tem outras ferramentas que a gente pode aplicar dentro do nosso dia a dia para a gente poder chegar nessa meta que acabou de aumentar. E antes da gente começar, quero reforçar aqui dois convites para você. Como você já conhece o Papo de Vendedor, sabe que este podcast é patrocinado pelos Super Vendedores e pela RD Station. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. E aqui a gente sempre fala do método dos Super Vendedores, o nosso treinamento online, que vai falar sobre a tríade de vendas. Vai te ensinar a construir um processo comercial, vai te ajudar com técnicas de vendas e vai ajustar os teus comportamentos para você atingir alta performance em vendas. E além desse treinamento online, nós queremos fazer um convite para você conhecer o nosso treinamento online e ao vivo, exatamente. Eu e o Daniel, durante 12 semanas, vamos acompanhar você na construção do seu processo comercial, no desenvolvimento das suas técnicas de vendas e vamos, através de aulas práticas, ajustar os seus comportamentos, ajustar o teu mindset, a forma como você encara a profissão e o dia a dia comercial para você conquistar a alta performance. Então, aqui na descrição desse episódio tem dois links. Um para você conhecer o método Super Vendedores e um outro para você conhecer o método Super Vendedores ao vivo. Se você quiser bater um papo com o nosso time comercial, mande um WhatsApp para 11 9 4113 0294. E sempre que a gente fala de processo comercial, sempre que a gente ajuda os nossos alunos, a gente sempre fala de CRM. Exatamente. Essa ferramenta é fundamental para você desenvolver todo o teu papel como profissional de vendas e sim, para você alcançar alta performance. Aqui no Super Vendedores nós usamos o RD Station CRM e para nós é muito tranquilo falar desta ferramenta que na nossa visão é o melhor CRM disponível no mercado. Então se você quiser fazer como mais de 20 mil empresas fazem, tem um link aqui, o terceiro link na descrição deste podcast, é para você conhecer o RD Station CRM. Ali você pode se cadastrar gratuitamente. Você vai conhecer o plano free do RD Station, vai poder usar, vai poder subir os seus clientes para dentro da ferramenta, vai poder conduzir os seus clientes nas oportunidades ali dentro de um processo comercial que já está estruturado para você ali dentro. Você vai conhecer esta poderosa ferramenta no plano free. E quando você sentir que está seguro e confiante para avançar para um plano pago, para você ter mais recursos dentro da tua ferramenta, você faz o upgrade e você começa a usar ainda mais o RD Station CRM. Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine, essa é a ferramenta que nós utilizamos. E se você mandar um WhatsApp para a gente no 11 94113 0294, esta interação também vai estar dentro do nosso RD Station CRM, porque está tudo automatizado. Então, nós usamos e recomendamos a ferramenta. Tamo junto? Agora sim, Dani, vamos mergulhar na pauta do Clínica de Vendas e vamos começar com a primeira pergunta. Daniel, por que o vendedor tem que controlar as taxas de conversão do funil de vendas? Quem fez esta pergunta foi a Ana de Lima, lá no nosso Instagram, @supervendedores. Vai lá!
O vendedor precisa controlar as taxas de conversão das etapas do seu funil de vendas por algumas razões, né, Lê? Eu acredito que uma das principais seja para você entender em qual das etapas está o gargalo do seu processo. Então, se tem uma etapa em específico que você está tendo uma taxa de conversão muito menor do que você estava tendo antes, ou você está perdendo uma quantidade muito grande de oportunidades nessa etapa em específico, é nessa etapa que você precisa se desenvolver. É nessa etapa que você precisa estudar um pouquinho melhor, entender o que você pode fazer de diferente para que esse número melhore, para que você consiga jogar mais oportunidades para a etapa seguinte. Quando você consegue controlar as taxas do funil, identificar essas etapas onde você está perdendo mais oportunidade e dinheiro, no caso, e você melhora essa taxa de conversão, automaticamente você melhora a sua conversão do fundo do funil. Porque se nas etapas seguintes você tem uma taxa de conversão boa, quanto mais oportunidades chegam nessas etapas do fundo do funil, maior o resultado que vai ter no final do mês, né? Outra coisa importante é para você entender a previsibilidade do negócio. Então, se você tem as taxas de conversão ali de cada uma das etapas e você entende que, poxa, se eu trabalho com 100 leads e eu estou tendo um resultado X no fundo do meu funil, se eu conseguir trabalhar com 150 leads, qual vai ser o meu resultado lá no fundo? Né, você começa a trabalhar com uma previsibilidade maior. Pô, para eu ganhar tanto, né, quero trocar de carro, quero fazer o financiamento de alguma casa, de qualquer coisa, quanto eu preciso aumentar o faturamento mensal para que o meu ganho seja suficiente para eu arcar com as despesas que eu estou planejando? E aí você faz a matemática reversa. Né, quantos leads eu preciso lá em cima? Quantos clientes eu preciso prospectar lá no topo do funil para que eu tenha esse resultado no final do mês, né? Por isso que é super importante trabalhar com CRM, como o Leandro estava falando, né? Melhora a nossa previsibilidade e melhora a nossa visualização das taxas de conversão ao longo do funil. E você, Lê, por que você acha que é importante fazer a análise de todas as taxas ali de conversão do funil?
Então, eu separei aqui três itens, né? Só que antes de falar esses três itens, a gente tem que fazer um adendo aqui no nosso papo. Primeiro, a gente tem que entender que a Ana já tem o seu processo comercial desenhado. Então, não é ali um funil de vendas genérico, é um processo desenhado. a gente, né, que nem você comentou, esse processo ele está dentro de um CRM, e para ela fazer essa pergunta, se o amigo ouvinte ouviu o episódio da semana passada, Virei Vendedor e Agora, ali no finalzinho do episódio a gente fala muito disso, né? Ela está em busca da alta performance, né, Dani? Porque ela quer melhorar, ela quer controlar as taxas de conversão, né, nas etapas do funil ali, né? É, se você tem essa preocupação, ao invés de você falar assim, não, eu quero o funil geral, entra 100 clientes, entra 100 prospecções e eu vendo para 10 clientes, por exemplo. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você começa a controlar, né? Fiz a prospecção, fiz a abordagem, fui para levantamento de necessidades, negociação, fechamento, cliente. Quando você começa a controlar cada etapa, você quer sim atingir alta performance. Então eu gostei muito dessa pergunta da Ana, até por isso que a gente trouxe para o começo do nosso episódio aqui do Clínica, é que é justamente uma pergunta de alguém que já está mais madura dentro da carreira de vendas, né? E aí vem os três motivos, cara, quando a gente olha do porquê controlar. Primeiro, para poder vender mais, que nem é o que você comentou. Se eu estou ali com uma taxa de conversão da etapa de abordagem para a etapa de levantamento de necessidades baixa, e eu destravo com técnica, com treinamento, com comportamento em cima de abordagem, eu automaticamente vou vender mais no fundo do meu funil, no fundo do meu processo comercial. Então, primeiro motivo do porquê controlar, para eu poder vender mais. Segundo motivo, para eu poder treinar melhor. Quantos vendedores, Dani, a gente não conversa no Instagram, que sempre pede prospecção, contorno de objeção e negociação, não é? Sempre, cara, é assim, 99% das vezes que a gente abre caixinha de pergunta, são esses três desafios dos vendedores: prospecção, contorno de objeção e negociação, né? Por quê? Porque se você não tem o teu processo, se você não controla as taxas de conversão desse processo, você não sabe onde você está errando. Para você falar que você tem que fazer um treinamento de negociação, ler um livro de negociação, por exemplo, você tem que observar a tua taxa de conversão ali na etapa de negociação, para você entender se você adotar uma estratégia nova, você vai aumentar ou diminuir a tua conversão. Então, para você poder treinar melhor. Gente, casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Eu e o Dani, na semana passada, na sexta-feira, a gente fez uma reunião com o time, né? A gente abriu o CRM e falou assim, galera, estamos com um problema na etapa de abordagem. Nós estamos com um problema na etapa de abordagem. A gente tá com uma baixa eficiência nessa etapa. A gente precisa encontrar formas de destravar essa etapa para a gente poder levar mais gente para o fundo do funil. Não é, Dani? A gente fez uma reunião em cima dessa etapa e a gente trouxe soluções para cada um dos integrantes do nosso time para eles desenvolverem ao longo da semana. Exercícios, conceitos, testes práticos, fazer uma cadência diferente, uma cadência... enfim, a gente trouxe várias alternativas para melhorar a taxa de abordagem. E o terceiro motivo que eu quero trazer para a Ana, né, é... Porra, por que eu tenho que controlar as minhas taxas de conversão? Para eu ser mais produtivo em vendas. Poucas pessoas falam de produtividade na área comercial, né? O que é produtividade? É eu conseguir fazer mais com menos esforço. É eu ter um resultado melhor com menos esforço. Quando eu falo de prospecção, quando eu trago conceito de perfil de cliente ideal, de geração de lista de demanda, de ferramenta, o que eu quero? Eu quero ter uma produtividade maior no início do meu processo comercial para colocar mais clientes dentro do meu funil de aquisição de clientes. Simples assim. Quando eu falo, por exemplo, de analisar por que eu estou perdendo o negócio, quais são os principais motivos de perda, eu estou falando de encontrar alternativas para contornar essas objeções, seja mexendo no produto, seja mexendo, por exemplo, no preço, seja tendo uma abordagem diferente. Eu preciso fazer pequenas adequações para eu conseguir vender mais. Você tem essa impressão, Dani, que poucas pessoas falam sobre produtividade em vendas, cara?
É, e por isso tem um monte de gente gastando energia em coisa que não dá muito resultado. A gente vê nitidamente os vendedores querendo melhorar o resultado trabalhando em etapas que não vão trazer a alavanca que ele precisa. Porque se continua existindo um problema numa etapa X do funil, você sair prospectando igual louco não vai resolver o problema. É mais gente que você vai perder por aquele mesmo motivo, naquele mesmo ponto, né? Então, observar o funil faz com que você também trabalhe de forma mais estratégica, tenha um plano de desenvolvimento que vai alavancar os seus resultados. Não adianta você continuar fazendo tudo da mesma forma. Se você continuar fazendo tudo igual você estava fazendo, o resultado provavelmente vai continuar o mesmo, né? E você precisa mudar no lugar certo, no lugar que te traz maior alavancagem de resultado. Exatamente na etapa onde você tem a menor produtividade que você precisa mexer.
E você trouxe a palavra certa, né? Um plano de desenvolvimento. Às vezes o amigo ouvinte deu play neste podcast ou está assistindo o corte no YouTube, né? No vídeo no YouTube, e às vezes a gente está procurando, né, por que eu tenho que controlar, tá, né? Legal, a Ana fez essa pergunta, a gente está debatendo em cima disso, ok, mas para você que está nos ouvindo, nos assistindo, né, por que você deu play nesse conteúdo? O que você quer quando você termina o vídeo, quando você termina o podcast? O que você quer ter como resultado desse conteúdo que você está assimilando, desse conteúdo que você está aprendendo? Quando você entende o plano de desenvolvimento, que é o que o Dani trouxe, cara, eu acho que ela, como é que eu posso dizer? Ela fica mais claro aquilo que eu tenho que executar. Eu, por exemplo, Leandro, né? No começo da minha carreira, eu tive muito problema com prospecção, cara. E era um momento que não existia YouTube, né? Não tinha podcast sobre vendas, era uma... Cara, tinha muita palestra que a gente tinha, que na época eu trabalhava no interior, eu tinha que vir para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, mas eu vinha para São Paulo para poder participar de palestra e tinha livro. Você não conseguia acessar, né, Dani, a pessoa que escreveu o livro, você tinha que interpretar aquilo e aplicar no seu dia a dia. Então era muito mais difícil você... Não existia lista de prospecção, não tinha CRM. O CRM era um caderno, né? Era um caderno que você colocava ali e depois, quando você vendia, você colocava o pedido no sistema. Hoje não, hoje você tem... Para você poder fazer esse controle das conversões, você tem o CRM. O CRM tem um relatório específico e com dois cliques ele te dá exatamente... Ele te dá exatamente a conversão por etapa. E aí você vai e você trabalha em cima, cara. Entende? Ele te dá a conversão final, a taxa de conversão final e a conversão em cada etapa. Fica mais fácil de você treinar, de você se desenvolver. Por isso que eu peguei um ganchinho aí no que você falou, cara. Então, basicamente, explicando para Ana de Lima, ela que mandou essa pergunta aqui no nosso Instagram, para você, por que você controla? Para você poder vender mais, para você treinar melhor e para você ser mais produtiva em vendas, para você alcançar alta performance, você construir uma carteira de clientes que te ajude todos os meses a bater meta com consistência, para você também ter uma remuneração previsível, para você também ter uma remuneração compatível com aquilo que você sonha, os teus sonhos, suas ambições. Certo, Dani?
É isso aí. E para seguir aí, a segunda pergunta, Leandrão, pergunta sobre CRM. O Giancarlo mandou para a gente aqui, ó. Devo ou não usar o CRM quando a minha operação comercial ainda é pequena? Eu e uma assistente. Devo usar CRM, Leandrão?
Perfeito. Dani, antes de eu responder, preciso contextualizar, porque nem todo mundo está familiarizado com o CRM. A gente fala CRM em todo momento, né? Mas eu ainda recebo perguntas no YouTube falando, pô, o que é CRM? Né? Então, para contextualizar, o CRM basicamente é uma plataforma que ajuda o vendedor, ajuda a empresa a coletar, organizar e a gerenciar dados dos seus clientes. Né? O CRM vem do inglês Customer Relationship Management, ou seja, gestão do relacionamento com o cliente. E você pode colocar ali históricos de compra, preferências do cliente, informações pessoais que você descobre do cliente, orçamentos, além de você conseguir colocar dentro de uma sequência lógica, que é o que a gente chama de processo de vendas, todas as oportunidades de negócio que você tem dentro da tua carteira de clientes, dentro dos clientes que você está prospectando. E aí, evidente que quanto mais informação você tem, melhor você se comunica com esses clientes, mais você consegue personalizar a sua comunicação. E o objetivo do CRM é, de fato, melhorar a experiência de compra do seu cliente. Aí ele vai se tornar mais fiel a você, ao seu negócio, ao teu produto, vai aumentar a retenção. Você, como vendedor, entende melhor as necessidades do cliente, você começa a oferecer soluções mais personalizadas e, como consequência, você aumenta as suas vendas. Tá? Na minha visão, tá? Você precisa usar o CRM desde o dia zero da tua operação comercial. Quando a gente começou a atividade comercial dos supervendedores, quando ele deixa de ser um blog, ele se torna um negócio, né, Dani? Primeira coisa que a gente fez foi criar uma conta dentro do RD Station CRM, que é o CRM que a gente utiliza aqui dentro da nossa operação comercial, e que é o CRM que patrocina a quarta temporada do nosso podcast. Tem link na descrição para você conhecer o CRM. E aí a gente desenhou o nosso processo. A gente desenhou na época, não sei se você se lembra, Dani, mas a gente desenhou um processo para cada produto, né? Então nós tínhamos 3 funis de vendas ali dentro do CRM. E a gente implantou isso dentro do CRM e colocamos os nossos clientes lá dentro, cara. Então, assim, quando a gente começou, Casa de Ferreiro Espadaninho na Vitrine, a gente começou usando o CRM. Então, se você é pequeno, se você... Cara, se você é vendedor, por exemplo, está nos escutando, nos assistindo, e a tua empresa não tem um CRM, tenha você. Quantas e quantas e quantas vezes eu não respondi pergunta da nossa audiência? Pô, a empresa não quer um CRM. Use você. Né, o RD Station CRM tem um plano free, um plano gratuito. Você pode fazer seu cadastro ali. É teu, é seu. Você vai colocar os teus clientes ali. Você vai fazer a tua gestão de carteira. Tá tudo certo, tá tudo bem. O mais importante é você usar a ferramenta para você centralizar toda a comunicação que você tem com o seu cliente. Você vai gerenciar de forma eficaz as informações do cliente. Por exemplo, nós temos clientes aqui nos supervendedores que têm 4, 5 contatos dentro da empresa. Todos esses contatos estão dentro do nosso CRM. Se eu preciso falar com o financeiro, se eu preciso falar com o vendedor, se eu preciso falar com o gestor, enfim, está tudo lá dentro. Você consegue, com o CRM, melhorar o atendimento do teu cliente. Você aumenta a tua eficiência de vendas. Assim como ninguém fala sobre produtividade, que é o que a gente comentou na pergunta anterior, pouca gente, Dani, fala sobre eficiência, sobre você ser eficiente. E quando você personaliza a comunicação e você consegue conceder para o seu cliente uma experiência melhor de compra, você está sendo mais eficiente, cara.
Sem dúvida, né?
E para finalizar, eu quero passar a palavra para você. Quando você usa o CRM, desde o dia zero da tua operação comercial, você consegue analisar dados. Você não consegue crescer se você não analisar dados. Se você não entender taxa de conversão por etapa do funil, se você não entender, por exemplo, os motivos de perda, se você não entender conceitos como ticket médio, prazo médio de fechamento, positivação da carteira, quem são os clientes que mais compram, se você não consegue enxergar em forma de dados a forma como você está atendendo os leads que o marketing gera, as principais fontes de conversão de novos negócios da tua operação comercial, cara, você não consegue crescer como negócio, crescer como empresa. Faz sentido, Dani?
Faz, e aí, quando ele der um passo, né, crescendo a equipe, a próxima pessoa entra, tem um monte de histórico, ele consegue enxergar o processo comercial. Uma vez que o processo está dentro do CRM, fica muito mais fácil você replicar, você ensinar, né? E você fazer o negócio escalar, né? Porque uma vez que um vendedor está conseguindo performar dentro do CRM, você tem a taxa de conversão e tudo mais, pô, vamos colocar um outro vendedor, vamos fazer um ajuste na quantidade de leads, vamos fazer o negócio aqui. Você consegue entender quanto você tem de previsibilidade com um segundo vendedor, com um terceiro vendedor. Você consegue pensar de forma mais estratégica o crescimento da área comercial. Porque uma vez que você tem ali tudo ajustado, né, tem histórico, tem dados, tem previsibilidade, tem um modelo que é replicável, que é ensinável, você consegue crescer a sua área comercial de uma maneira muito mais tranquila. A pessoa que entra já sabe o que precisa ser feito, já, você não precisa implantar o CRM depois de ter um time grande. Porque uma vez, a gente faz isso um monte, né, Lê? A gente implanta CRM nas empresas, quanto maior e mais maduro o time, mais difícil fica de implantar a ferramenta.
É verdade.
Mais o pessoal fica resistente, mais o pessoal acha que aquilo tudo é burocracia e tudo mais. Se a gente começa já com a ferramenta, fica muito mais fácil, né, Lê?
É, e você centraliza as informações, né, cara? É, você, nem você falou, quando entra alguém, tua operação ela é pequena hoje, mas amanhã não quer dizer que ela vai ser pequena, amanhã você pode ter 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando na tua operação. Você consegue ensinar essas pessoas a utilizar a ferramenta do jeito que você utiliza. Por isso que é importante você, como dono do negócio, você usar a ferramenta, você criar o playbook de vendas. E a própria RD tem um material muito bom de playbook te ensinando, né? É um guia ali, você vai preenchendo, ele se torna o teu playbook. E ali você faz uma primeira versão, depois uma segunda versão, uma terceira versão. Você vai incorporando essa versão do teu playbook para você poder organizar a tua estratégia comercial. Gente, ó, a gente vai lançar... A gente não, né? Pelo amor de Deus, a RD vai lançar a pesquisa Panorama de Vendas 2023. O próximo episódio provavelmente vai ser a divulgação dessa pesquisa. E trouxe, assim, essa última atualização trouxe informações preciosíssimas e as pessoas não estão usando o CRM, não estão usando o teu processo comercial e por isso... Nossa senhora, uma quantidade gigante de empresas não bate meta. Então, se você é pequenininho, se você é você e uma assistente, você quer bater tua meta, faz o arroz com feijão, né, Dani? Você vai fazer o teu processo, você vai encaixar dentro do CRM e você vai rodar o teu dia a dia. Você vai ver que a tua vai funcionar. Você vai chegar na meta, você vai ganhar dinheiro, você vai ser bem remunerado, teus clientes vão ser bem atendidos. Vai ser um ciclo virtuoso, gente. Então, assim, é simples. Você não precisa ser complexo e o básico funciona muito. Começa pelo plano free do RD Station CRM, vai entendendo como funciona, depois você vai para o plano Pro, você vai desenvolvendo as tuas habilidades em cima da ferramenta, faz o nosso treinamento para você construir o teu processo comercial e eu tenho certeza que você vai crescer a tua operação. Fechado, Gian? Podemos ir para a próxima, Dani?
Bora!
Aí foi o Júnior Lima. O Júnior Lima trouxe uma pergunta assim, super interessante, cara. Mentalidade e comportamento são pontos mais importantes que técnica de vendas?
Olha, a gente apoia na tríade de vendas, né, Lê? A gente Exato. Se apoia aqui, o método Super Vendedores, ele é apoiado não só na mentalidade e no comportamento, como em técnica, assim como no processo comercial. A gente fala bastante sobre comportamento, a gente fala bastante sobre mentalidade, justamente porque quando a gente precisa da técnica, muitas vezes a gente não tem acesso à técnica por estar inseguro, com medo, né? A gente tem ali uma crise de ansiedade, a gente entra num estado ruim no meio de uma reunião de baixa performance, de achar que a gente não vai conseguir resolver aquele problema, de estar apanhando ali com objeções, com uma negociação difícil. Muitas vezes a gente está sofrendo por essas questões emocionais por não ter a técnica. Se eu não tenho a técnica para negociar, eu entro na negociação inseguro. Porque eu não sei fazer muito bem esse negócio. Quando você tem a técnica de negociação, se planeja para a negociação, segue o processo, antes de ir para a negociação, você tem a etapa ali onde você vai se planejar, você vai colocar ali tudo que você precisa saber para entrar nessa negociação, você entra na negociação mais tranquilo, fica muito mais fácil de você negociar. Agora, muitas vezes eu tenho a técnica de negociação, mas durante a negociação eu começo a ter dificuldade, o cliente está mais agressivo, o cliente está desvalorizando meu produto, eu vou ficando... Às vezes não é insegurança, né? Se eu tenho a técnica, às vezes eu não estou inseguro, mas eu começo a ficar puto com o cliente. E quando a gente fica bravo, quando a gente fica com raiva, a mesma coisa acontece, né? O sangue desce do cérebro para o braço, né? O seu corpo entende fisiologicamente ali que você precisa lutar para ter aquele negócio e você não tem mais acesso às suas ferramentas técnicas, né? Então, saber lidar com a inteligência emocional, com as suas próprias emoções, contribui para que você tenha a técnica acessível quando você precisa. Eu não acredito que o comportamento ou a mentalidade sejam mais importantes do que a técnica. Mas se você... O mundo ideal é que você tenha as três coisas, né? O processo comercial bem definido, as técnicas que você precisa para cada uma das etapas do processo comercial e a inteligência emocional, a mentalidade, o comportamento, para que você consiga se manter calmo e racional durante todas as etapas do processo. Porque se você fica com medo, inseguro, com raiva, ansioso, estressado, qualquer que seja a emoção que vai te atrapalhar ao longo do processo, se acontece isso, você não consegue performar da forma como você performaria. Então é super importante a gente ter coberto toda a tríade, né, Leandro?
Sim, sim, sim. É, basicamente, a mentalidade correta, ela te ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia comercial, superar obstáculos, manter tua motivação, tua determinação, principalmente em situações difíceis. E a técnica de vendas, ela te ajuda a direcionar melhor os seus esforços. Por exemplo, preciso fazer o levantamento de necessidades, né, Dani? Que é uma etapa crucial dentro de uma venda consultiva. Aí eu quero, por exemplo, usar um framework como o Spin Selling, né? E, pô, tô estudando, tô lendo, né? E aí, na hora de chegar na pergunta de implicação, eu não consigo fazer, cara. Eu sei o que é uma pergunta de implicação, eu treinei, eu escrevi minha pergunta, mas eu não consigo fazer. Puta, você tá travando no mindset, no comportamento. Você tá achando, por exemplo, às vezes que você vai ser mal educado com o cliente, você tá achando que você vai estressar, você tá achando que o cliente não vai gostar, você tá achando que... XYZ. O momento difícil de você fazer uma pergunta de implicação, depois você fazer uma pergunta de necessidade de solução, de você conduzir o cliente dentro do levantamento de necessidades, se você não tem o comportamento ajustado, né, Dani? O mindset, que é basicamente a mesma coisa, você acaba não aplicando a técnica, né, cara? É o que você falou no último episódio, né, cara? Você pode ter a técnica na ponta da língua. Na hora que vem uma emoção contra, você esquece tudo, né, cara? Luta e fuga, né, cara?
E a gente vê a grande dificuldade dos vendedores, por exemplo, com procrastinação. Porra, a procrastinação é um problema de comportamento. Você não conseguir fazer o que você precisa fazer na hora que precisa ser feito. Você sabe que você precisa fazer um follow-up em determinado cliente, você sabe que você precisa entrar em contato com alguém para fazer o fichamento, que já está na hora, e você não faz, porque você está inseguro, porque você acha que o cliente não vai comprar, porque você acha que o cliente não vai gostar de receber uma ligação, então você manda um zap e entrega na mão de Deus. Essas coisas são problemas de comportamento. A procrastinação, não existe uma técnica de procrastinação para você parar de procrastinar. Você pode fazer a lista de tudo que você precisa fazer no dia, né? É. Tem até agenda, planejamento, tudo certinho. É. Se você não faz, o que adianta? E não fazer é uma falta de controle, autocontrole. Se você planejou fazer tal coisa e você não está fazendo tal coisa, você não tem controle sobre você mesmo. Se você não tem controle sobre você mesmo, não adianta você ter todas as técnicas do mundo disponíveis. Você não está usando. Uma coisa não exclui a outra. Né? O cara sem técnica, mas com muita fome, com muita força de vontade, ele consegue fazer bastante coisa. Ele vai apanhar mais do que necessário e tudo mais. Mas é tão ruim quanto a pessoa que tem a técnica e não consegue utilizar. né? Todo mundo deveria ter à sua disposição o processo comercial, as técnicas necessárias e o comportamento adequado para conseguir ter o próprio resultado. Não adianta você achar que um vai ser mais importante do que o outro. É lógico que tem vendedores que são super organizados dentro do processo, e isso é excelente. Tem vendedores que são monstros em técnica, né? Sabe tudo de vendas do ponto de vista técnico. E tem gente que tem um comportamento super ajustado, né? Super disciplinado, certinho. Mas a falta de um dos três sempre vai fazer você deixar um pouco de dinheiro na mesa. Por isso que o método é apoiado na tríade de vendas, né, Leandro?
Sim, sim. Agora, entre um vendedor que tem o comportamento ajustado e falta técnica, e um vendedor que tem a técnica muito apurada, mas falta o comportamento, quem que você acha que se fosse uma briga, quem que você acha que levaria, cara?
Olha, Lê, tem muita gente de RH discutindo isso há muito tempo, né, e o que o pessoal chegou como conclusão é que técnica é mais fácil de eu ensinar do que mudar o comportamento de alguém que não está ajustado para o que eu preciso. Eu posso pegar uma pessoa que já tem um comportamento bacana, que já tem uma mentalidade legal, eu sento a pessoa lá e eu treino essa pessoa, ela consegue puxar a técnica para si, começar a utilizar, né? Agora, a pessoa que já tem a técnica e ela é resistente, ela fala assim, não, já sei fazer, não preciso de, né? Não preciso de treinamento, você não precisa me falar essas coisas, eu já sei fazer, sempre fiz desse jeito. O cara está resistente ao desenvolvimento, ele está fechado para feedback e tudo mais. Essa pessoa dificilmente muda o comportamento. É meio dolorido para a própria pessoa, né? Não estou falando que não é possível alterar o comportamento, mas é mais dolorido para a própria pessoa. Quando ela já tem muita técnica, alguém ajustar o comportamento dela. Ela precisa estar com a cabeça muito aberta para entender que ela está errando. E muitas vezes, se o problema da pessoa é um problema de comportamento, ela não aceita bem o feedback, ela não quer se desenvolver, ela acha que ela já sabe. E é justamente esse tipo de comportamento que vai deixar a pessoa travada naquele lugar. Então é mais fácil pegar uma pessoa que tem uma mentalidade, um comportamento correto e ensinar técnica e processo, do que pegar uma pessoa que já sabe muito de técnica e querer mudar o comportamento dela ou fazer ela seguir um processo que ela não acredita. O comportamento ali, né, a resistência, aquela coisa difícil de trabalhar, as pessoas elas são contratadas pela parte técnica e são mandadas embora, na verdade, pelo comportamento.
Pelo comportamento.
Quarta pergunta da Débora Rigamonte. Minha meta de vendas aumentou. Devo prospectar mais clientes para bater a meta? Essa pergunta é da Débora e de uma infinidade de vendedores, né, Leandrão? Todo mundo com a meta subindo, né?
Exatamente. E é natural, né? Você bate a meta 2, 3 meses seguidos ali, o gestor vai subir a barra para você poder performar mais, para você poder vender mais. Enfim. É do dia a dia do vendedor e da vendedora, né, Dani? Olha, aumentar a prospecção de novos clientes sempre é uma estratégia útil para você poder aumentar a tua carteira de clientes e você bater a meta de vendas, tá? Só que nem sempre ela é a melhor ou a primeira que você precisa ou deve adotar. Eu acho que eu e o Dani, a gente tem uma postura bem diferente do que o mercado tem. O mercado vende muito prospecção porque o vendedor ele está sempre procurando prospecção. E eu e o Dani, a gente tem uma forma, né, Dani, de expor isso um pouco diferente. Prospecção é importante? Sim, é muito importante. Eu sempre falo, prospecção é que nem ar. Você não para respirar, você só respira. Prospecção é isso. Você tem que manter o ritmo de prospecção. Você tem que prospectar a todo momento, exato. Mas se você teve a tua meta aumentada, você nem sempre tem que prospectar como primeira alternativa, né? Você pode avaliar a tua carteira de clientes para você entender se essa carteira está sendo devidamente explorada e se existe ou não oportunidade para você fazer vendas adicionais nos seus clientes, que é o que a gente chama de expansão de carteira, né? Para pensar, você vai levar um esforço muito grande para você trazer um cliente novo para dentro da tua carteira, sem contar o custo financeiro dessa abertura nova, sendo que você já tem um cliente dentro da tua base que você pode fazer um trabalho de expansão. Você pode colocar mais energia, você consegue fazer com que aquele cliente ele compre mais de você. E aí você tem algumas estratégias para você conseguir isso. Então, o primeiro ponto para você poder vender mais para uma carteira de clientes é você ter o hábito de fazer pós-venda. Fui lá, vendi para o Daniel, e aí, puta, eu vou ligar para o Daniel daqui 30 dias, 40 dias, quando ele estiver precisando do meu produto, do meu serviço de novo. Cara, se você, 2 dias depois, você faz um pós-venda no Daniel, né? Eu ligo para saber, e aí, como é que foi? O produto chegou corretamente? O serviço foi bem executado? Como é que tá? Você gostou? Cara, já é uma forma de eu garantir a satisfação dele, não só com o produto, mas com a minha empresa e principalmente comigo. Isso fortalece o relacionamento e cria uma base sólida para eu poder vender para ele de novo, né? Segundo ponto, ó, detalhe, temos episódio completo sobre pós-venda aqui no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor pós-venda, você vai encontrar um episódio quase uma hora, eu e o Dani conversando sobre estratégias para você fazer pós-venda.
Acho que tem uns 2 ou 3 episódios, inclusive, né, Lê?
Tem um episódio completo e a gente já respondeu clínica de vendas de pós-venda já também, que nem a gente está fazendo agora aqui, né? Depois, cara, análise de carteira de clientes é identificar aqueles que têm um grande potencial de compra. Às vezes você, teu cliente compra 5% de você e 95% do teu concorrente, né? Então você tem que descobrir como você trazer ali de 5 para 10, de 10 para 15, você roubar espaço do teu concorrente. Você pode trabalhar também outra estratégia, upsell e cross-sell, né? Você vender soluções adicionais que complementam aquilo que você já vendeu para o teu cliente, seja via upsell ou cross-sell, isso vai ajudar a aumentar o ticket médio de vendas, aumentar o teu faturamento como um todo. E principalmente, gente, trabalhar muito relacionamento com o cliente, relacionamento próximo, relacionamento positivo, relacionamento interessante, sem ser um relacionamento interesseiro. É importantíssimo para você poder aumentar as vendas dentro da tua carteira. Se mesmo assim não está chegando, né, Dani? Aí sim, vamos para a prospecção, vamos mergulhar na prospecção, vamos começar pedindo indicações para os nossos clientes. Que aí você faz uma expansão mais lenta, porém é muito. Não existe tanta resistência de você entrar em contato com o Daniel, sendo que foi o Leandro que indicou. E a primeira coisa que você vai falar para o Daniel é: estou te ligando porque o Leandro me passou teu telefone. E aí já vai criar uma conexão e você vai poder trabalhar isso. E você, Dani, qual que é a tua visão aí em cima da pergunta da Débora sobre meta de vendas, sobre prospecção? Enfim, o que você traz para a gente aí, cara?
O primeiro ponto é olhar o CRM, Lê, e entender seu tempo médio de fechamento. Porque se sua meta aumentou agora, para o mês que vem, e você demora 2 meses, 3 meses para fechar um cliente, e você começa a fazer prospecção agora, você vai estar fazendo um esforço que vai ajudar na meta para daqui 2, 3 meses. Você vai precisar fazer alguma coisa de diferente para resolver o pepino que você tem nesse mês, né? Se o seu ciclo de vendas é mais curto, prospectar é uma boa ideia, como o Leandro falou, né? E o legal de você prospectar clientes, se você tem uma carteira que te compra mensalmente, que te compra a cada 2 meses, cada cliente novo que você abre, ele vai comprar de você e colaborar com as metas dos próximos meses também, né? Então, cliente novo na carteira é super bem-vindo. Agora, se você consegue fazer, como o Leandro falou, um ajuste para aumentar o ticket médio, para fazer uma reativação de ex-clientes, às vezes você não precisa prospectar cliente novo. Se você der uma buscada ali nos seus clientes inativos, nos clientes que faz tempo que não compram de você, para você reativar, você consegue trazer resultado ainda dentro desse mês, né? Esse tipo de estratégia vai ajudar você. Você precisa olhar para os dois. Consigo aumentar um pouquinho as minhas vendas esse mês com algumas estratégias de curto prazo, né? Pô, vou pegar um produto em específico, para quem trabalha com muito SKU, pega um produto em específico e fala assim, eu vou oferecer esse produto em específico para todo mundo da minha carteira durante esse mês. Você faz um trabalho em cima de um específico, porque eu sei que a fala assim, pô, mas vamos fazer aumentar o ticket médio. Pô, eu trabalho com 200, 300 SKU. O cliente está acostumado a comprar de mim sempre os mesmos 20. Você tem mais 180 produtos para oferecer para ele. E muitas vezes essa dimensão é tão grande que te deixa confuso do que oferecer para cada cliente. Então você pode pegar um produto em específico, conversar com o seu gerente, ver se tem alguma coisa que dá para você fazer uma campanha nesse mês específico e desovar esse produto, fazer um movimento de oferecer esse produto para toda a sua carteira. Ou você vai ter que fazer um mapeamento da sua carteira para entender que produto você vai oferecer para quais clientes da sua carteira para que você consiga aumentar esse ticket médio. Se você for pela opção de, tipo, vou escolher um e vou oferecer para todo mundo, faça isso com disciplina dentro desse mês. Você vai perceber que, pô, cada mês eu ofereço um produto diferente, né? Não é que eu estou oferecendo todos os meus produtos para esse cliente. Estou jogando 200 por produto, falo assim, compra mais alguma coisa de mim, que minha meta subiu, né? Escolhe mais alguma coisa aqui para você comprar. Não vai funcionar. Né? Se o cara for muito gente boa, gosta de você, quer te dar uma força, beleza. Né? Mas se você pega um em específico, né? E aí tem um caso bacana de um cliente que a gente atendeu. Né? Pô, trabalha com distribuição de produto de limpeza. Você tem um limpa-vidro, 10% da galera compra limpa-vidro, todo mundo tem vidro dentro da empresa. Começa a oferecer a caixa de limpa-vidro para todas as empresas. Você vai ter... Né? E faz assim, ó, experimenta o produto, vê o que você acha. Se você achar que foi bom, depois você compra mais de mim. Se você achar que não é necessário, maravilha. Mas quantas pessoas compraram limpa-vidro num montante de toda a sua carteira, né? Se oferecer para 60 empresas um limpa-vidro, sendo que todo mundo tem vidro e você não estava oferecendo para ninguém. Esse movimento faz com que todo mundo compre uma caixinha, porque todo mundo tem vidro. E você está sendo bacana, experimenta. Então você faz um movimento coordenado para aumentar, né, para inserir um SKU novo dentro de toda a sua carteira. Talvez isso demande menos esforço, você precisa controlar uma objeção ali, né, ter uma abordagem bacana, usar um pitch legal para vender um produto em específico de todos os SKUs que você tem. Você consegue subir o ticket médio na própria semana. Né? Se tem algum produto bacana que você fala assim, pô, esse produto aqui dá para eu fazer um ajuste, né? Traz o produto, entende o produto, faz um pitch bacana desse produto e oferece para todo mundo. Ao mesmo tempo, vamos prospectar cliente novo, porque ele vai comprar de mim todos os meses daqui para frente. Vai ficar mais fácil de eu bater a minha meta mais alta se eu tiver mais pessoas que vão comprar com recorrência de mim. Aí olha para sua carteira, vê qual que é o perfil de cliente mais legal, ou você pode fazer um trabalho de pedir indicação, como o Leandro falou, ou vai atrás desse perfil específico de cliente. Porque você tem que continuar entregando a meta, né, mais alta do que você está acostumada, e vai ter que gastar tempo fazendo prospecção, abrindo cliente novo, que a gente sabe que é uma coisa que toma tempo, que vai demandar um esforço, uma energia, um foco. Né? Então eu direcionaria, faria duas frentes, o que eu vou fazer com os meus clientes atuais e como que eu vou fazer uma prospecção coordenada para que eu consiga trazer esse resultado rápido.
E vale lembrar que dentro do nosso treinamento, dentro do método Super Vendedores, na aula, no módulo de gestão de carteira de clientes, a gente traz 5 estratégias para você poder fazer expansão, para você poder aumentar volume de vendas, para você aumentar margem em cima dos teus clientes, da tua carteira, para ajudar você nesse desafio de vender mais, de bater tua meta, mas considerando também a tua carteira, além de considerar a prospecção de novos clientes.
Adicionar clientes é uma das 5, né, Lê?
Exatamente.
Mais 4 coisas que você pode fazer na sua carteira para trazer um resultado maior, além de prospectar.
É isso aí. E olha, antes da gente seguir para a nossa última pergunta aqui do Clínica de Vendas, nós como bons vendedores, como super vendedores que somos, né, Dani? Nós temos uma meta, exatamente. E para a gente bater esta meta, nós precisamos da sua ajuda. Daniel Mestre, conta pra gente qual é a meta que a gente tem que bater junto com a audiência, cara.
150 mil ouvintes até a metade do ano, né, Leandrão?
Até dia 30 de junho de 2023 a gente quer bater essa meta e a gente precisa de você para a gente conseguir bater essa meta. Basicamente, você pode nos ajudar de três formas. Primeiro, assinando o nosso canal aqui, o Papo de Vendedor, assinando esse canal dentro do player que você utiliza. Se você é usuário da Apple, você vai lá no Apple Podcast e assina. Você pode assinar pelo Google Podcast, você pode assinar pelo Spotify. Hoje, mais de 90% da nossa base escuta a gente pelo Spotify. E agora também tem o vídeo, né? Se você está no Spotify, você consegue assistir a gente também pelo aplicativo aqui. Então vai lá e se inscreve. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o nosso podcast. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio merece, meu amigo?
5 estrelas para 5 perguntas que serão respondidas nesse Clínica de Vendas, Leandrão.
Exatamente. E agora vem a forma como você nos ajuda a chegar na marca de 150 mil ouvintes. Compartilha este episódio ou qualquer outro episódio do Papo de Vendedor com alguém que trabalha com vendas, que é vendedor, é vendedora, quer crescer na carreira, quer se desenvolver, precisa ouvir um conteúdo como esse, compartilha. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp. Hoje eu acho que a principal forma é o WhatsApp. É só você clicar dentro do teu player de podcast, você clica num quadradinho que tem com uma seta para cima e você tem ali WhatsApp. Você clica dentro do botãozinho WhatsApp e você manda ali para o teu amigo que está na tua lista, no teu grupo. No grupo, sabe aquele grupo que você tem com os vendedores da tua empresa? Vai lá e manda. Fala, galera, escuta a galera aí do Papo de Vendedor, que os caras trazem conteúdo para nós que trabalhamos como venda. Certo, Dani?
É isso aí.
Agora vem a melhor parte. A gente batendo essa meta, o que que acontece, Daniel Mestre?
Faremos uma live arrancando a barba do Leandro Munhoz. 6 anos de cultivo viking nessa barba.
Aí, ó.
O horário no barbeiro já está reservado para o dia 31, né, Leandrão?
É isso aí,
Diego. E assim que atingirmos o nosso objetivo, se a gente atingir o objetivo antes disso, vamos ter que mudar o horário lá, né, Lê?
Vamos ter que antecipar.
Vamos na live e vamos depenar a barba do Leandro. Contamos com vocês. Contamos com vocês.
Gente, isso é uma brincadeira aqui. A gente quer bater essa meta, a gente quer se divertir com você que está aí do outro lado. Tenho recebido o WhatsApp aqui dos alunos, né? Os nossos alunos têm acesso a gente, manda, pô, vamos arrancar essa barba, vamos fazer. Teve um que sugeriu até, falou assim, pô, tira a barba e arranca o cabelo. Falei, calma, amigo, é uma meta de cada vez, né, Dani? O vendedor é ansioso, ele já quer, não, vamos fazer, vamos dobrar a meta. Eu falei, calma, calma, respira. Então é isso aí, gente, vai lá, se inscreve, compartilha o nosso episódio para a gente fazer essa brincadeira com vocês aí. Bora bater essa meta juntos. E a nossa última pergunta aqui, Dani, é do Zé Maria Trindade. E ele pergunta aqui como não se deixar abater pelo desânimo ao longo da carreira. Conversei com ele pelo Instagram, ele já é um vendedor já mais experiente, mais velho. E cara, ele falou, Leandro, é complicado, às vezes eu me desanimo. Pô, e aí, como é que eu faço para manter essa energia, essa vontade de vender, de crescer ao longo dos anos?
Cara, acho que todo mundo já passou por algum período de desânimo, né? É uma coisa natural. Eu acho que o importante é a gente não deixar esse desânimo ficar, né? Você entender aí o que está pegando, fazer alguma reflexão, entender o que está deixando você desgostoso. Às vezes você lida com algumas mudanças no mercado, às vezes perde um cliente que era fundamental para sua carteira, você começa a ver o seu time saindo, né? Tipo, a equipe que você ficou anos vendendo junto vai saindo, um para cada empresa e tal. Você percebe que o seu produto às vezes já não está mais tão entregando o resultado que o seu cliente gostaria. Então, tem concorrentes que estão assumindo a frente, estão lançando coisas mais bacanas. Tem um monte de coisa que pode gerar o tipo de desânimo, uma falta de vontade de você continuar performando em alto nível, né? E aí, quando a gente vai falar sobre a alta performance, ela exige bastante, né? Você utiliza muita energia, você se cobra bastante, e muitas vezes é difícil de você manter isso por longos períodos. Eu acho que o primeiro ponto para a gente manter isso, é você se manter estudando, se manter desenvolvendo, né? Se você está o tempo inteiro afiado, se você está o tempo inteiro buscando novas formas de melhorar, experimentando coisas novas, a chance de você ficar numa rotina que te cansa é menor, tá? Eu também aposto bastante fichas em exercício físico, cara. Exercício físico. Se você consegue se manter mais disposto ao longo do tempo, né? Você tem mais energia, cara. Você tem mais energia. E isso vai ajudar você a enfrentar os obstáculos, né? Porque quando a gente tá com uma carreira mais longa, né, vão ter momentos difíceis. Vão ter momentos difíceis, né? Pô, perdemos uma conta grande, subiu a minha meta, eu não sei como que eu já tava suando, já tava fazendo hora extra para bater a meta do jeito que tava. E agora subiu mais 20%. Eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer para bater essa meta, né? A gente já ouviu isso, a gente já passou por isso. Eu acho que a mentalidade positiva, né? E aí a gente teve aquele episódio super bacana que a gente gravou com o Léo, né, sobre as adversidades. Quanto mais a gente tem um espírito de continuar em frente, né, mesmo apesar das dificuldades, a gente passa mais fácil sobre essas fases do desânimo. Mas se a nossa busca, né, é em cima do que está dentro do nosso controle, né, o que eu posso fazer de diferente, como que eu posso agir para eu não ficar fazendo sempre a mesma coisa? Que tem gente que o problema é a rotina, né, Lê? Tipo, sempre a mesma coisa, sempre a mesma conversa mole, os clientes reclamando da mesma coisa. Isso daí vai gerando na gente um pouco de cansaço, né? Parece que as coisas estão sempre do mesmo jeito, sempre os mesmos problemas.
Parece que não muda, né?
Não muda. Mas daí tem duas coisas que você pode fazer. Você pode entender, pô, se é sempre esse, são sempre esses os problemas, se eu entender como lidar com isso, deixa de ser um problema. Deixa de ser um problema, né? Então, se eu aprender a contornar as principais objeções que eu sofro, eu vou ter mais facilidade. Agora, se eu sempre apanho pelo mesmo motivo e eu não me desenvolvo para melhorar nesse ponto em específico, aí voltando para, acho que a primeira pergunta que a gente respondeu, né, das taxas de conversão, se eu vou ajustando sempre aonde eu sofro, a tendência é que eu sofra menos. A tendência é que eu sofra menos, né? E se você coloca um pouquinho de foco em outras áreas, não só no comercial, mas você vê que como a minha rotina no comercial faz com que eu atinja os meus objetivos pessoais. A gente já conversou bastante sobre isso também. Se eu paro de pensar que eu tenho que vender, que eu tenho que entregar o resultado, essa pressão, né? Porque uma coisa é você olhar para os números te pressionando, outra coisa é a quantidade de clientes que eu estou ajudando. Se você percebe que você está ajudando muita gente, você tem mais energia para ajudar mais gente. Então, faz um pouquinho de pós-venda a mais para coletar feedback positivo, cara.
Verdade.
Porque às vezes a gente foca tanto nas dificuldades que a gente está tendo, às vezes a gente só trabalha em cima dos clientes que estão desgostosos, a gente está tentando resolver pepino, apagando incêndio, correndo atrás de pepino de logística, de entrega, e negociar. Todas essas coisas que muitas vezes são drenam a nossa energia, né? São coisas que desgastam um pouco a gente. Olha para dentro do processo comercial, quais são os clientes bacanas que você tem para atender, quais são os resultados legais que você está tendo, e vai atrás de olhar para o resultado que você está trazendo para esses clientes. Né? Teve gente na pandemia que eu conversei, ele estava super desanimado e tal, e aí uma pessoa me falou assim, cara, sabe o que está me dando força para continuar vendendo nessa pandemia? Eu vou na minha própria página e eu vou lá ler os depoimentos, cara.
Caraca!
Né? Porque eu vou lá e eu vejo que, tipo, eu tô ajudando um monte de gente. Eu tô sofrendo, mas tem um monte de gente que tá melhor pelo meu trabalho. Né? Ele falou assim, cara, os depoimentos estão lá pra conquistar mais cliente. Mas quando eu leio, eu percebo a diferença que eu faço na vida das pessoas.
Sim, total, cara.
Isso dá mais energia, né, Leandrão? Isso dá mais energia. É um feedback positivo pra você. Quando a gente recebe depoimento, a gente fica contente. Aí a gente taca no site e virou copy, virou estratégia pra ajudar a vender mais. Mas quando você tá desanimado, vai lá ler os depoimentos de novo, cara. Pra você recuperar o sentido no que você está fazendo. Às vezes a gente tá tanto tempo, né, Zé Maria? Faz tanto tempo que a gente tá ralando e ralando e ralando e só se esforçando, a gente não para pra olhar. Pra tomar um café com o cliente. Pega o seu cliente mais antigo, Zé Maria. Vai tomar um café com ele, cara. Fala assim, cara, faz 10 anos que eu te atendo, cara. Podemos relembrar um pouquinho da nossa história? Vamos tomar um cafezinho?
Ô, Dani, você vê como a gente tá conectado, cara. Eu, dentre as coisas, os tópicos que eu separei aqui, né? Eu coloquei dois que, meu, vai de encontro com o que você tá falando, cara. Que é encontro significado no seu trabalho. É isso. Né? Então, tente encontrar um...
O cara perde, né, Lê?
É, cara, tem que ter um senso de propósito, o seu trabalho tem que ter um significado, né? A gente trabalha com treinamento de vendas, com recrutamento e seleção. Cara, isso tem um significado, tem um propósito. Quando a gente conversa com o nosso perfil de cliente ideal, a gente percebe que isso é muito valor para eles, né? E eu acho que o mais bacana é isso, o mais bacana é entender que a gente consegue se conectar com as pessoas, que é outro ponto que eu deixei aqui. Cara, quando você está desanimado e você entende o significado do seu trabalho pela ótica do seu cliente, cara, não tem expressão maior de conexão com outra pessoa. Você foi tomar um café com o cara que compra de você há 10 anos. Você está conectado, você sabe muito bem os desafios que ele enfrenta, Dani. Não na empresa, na vida pessoal dele, cara. Porque 10 anos é muita história. É 10 mesmo? Anos, não é? É muita coisa que você já viveu junto. Talvez, cara, você vendeu muito pra ele, depois ele foi comprar um pouco do concorrente, aí voltou pra você, daí, cara, pandemia, você ajudou o cara. Meu, então, às vezes o que falta, Zé, é você entender de fato, de verdade isso. É ter um significado maior no teu trabalho, não ser tão robótico, não ser tão maçante, e se conectar com as pessoas, cara. Óbvio. Manter-se atualizado é muito importante. Você ter metas claras, vontade, ambição para crescer, para realizar sonhos, também é importante, porque isso é uma das bases de um profissional de alta performance, essa vontade de crescer, de se desenvolver, de alcançar os seus sonhos, as suas vontades. Mas chega uma hora que você já alcançou tudo, né, Dani? O cara que é de alta performance, ele às vezes ele tá nesse momento, nesse movimento de, cara, eu já tenho tudo que eu queria ter, e agora? Né? Porra, né, tô há 40 anos aqui nesse mercado, vendendo esse produto, né, que eu faço? Cara, é isso, é esse papo, né, Dani?
É isso aí, e olhar para trás também é uma boa, do tipo assim... O que eu tenho na minha vida hoje que eu devo ao meu trabalho, cara? Faz quanto tempo que eu tô vendendo X, né? Pô, tô há 20 anos vendendo determinado produto. Parece que você tá fazendo sempre a mesma coisa, mas 20 anos atrás, aonde você queria estar? Onde você tá hoje? O que você conquistou ao longo desses 20 anos vendendo essa coisa pro mercado? O que você conseguiu fazer com a sua vida ao longo desse tempo? E aí você valoriza muito mais o seu trabalho, né? Porque se eu não estivesse fazendo isso, o que, que eu estaria fazendo? Ou o que, que eu não conseguiria ter conquistado? Porque a carreira de vendas tem muito disso. A gente ganha variável, a gente ganha bônus, né? A gente tem meses que a gente consegue um resultado bacana. E a gente vai usufruindo dessa vida, a gente vai gastando dinheiro, a gente vai tocando a vida fora do trabalho, né? Quantas viagens você fez com dinheiro de comissão?
Né? Boa.
Daí você fala, pô, cara, olha, vendas me fez conhecer o Brasil inteiro, me fez eu conhecer um monte de gente, fez eu colocar minha filha numa escola X. Então você começa a olhar para tudo isso e você fica mais grato pelo trabalho. Quando você está grato pelo trabalho, ele fica menos pesado de ser executado. Acho que é por aí, né, Lê?
Sim, cara. E assim, é uma reflexão, né? Eu acho que tem muita gente que está nos ouvindo agora, hoje, nesse momento, no carro, indo para o trabalho, indo visitar um cliente, que poderia agregar muito nessa discussão. Então vem conversar com a gente no Instagram. Vai lá no @supervendedores. Nós, eu e o Dani, nós cuidamos do perfil. Se você mandar uma mensagem, ou é eu ou é o Daniel que vai te responder ali na DM, no inbox. Vem conversar com a gente, porque você tem a sua experiência, a tua vivência de mercado. Porra, quantos relatos eu não recebi lendo no Instagram? Alguns me emocionei demais. Por quê? Porque, cara, Zé, você... né, quase 50 anos no mesmo segmento, trabalhando com o mesmo produto, a gente entende, né, o que você tem de mercado, eu e o Dani, a gente tem de idade, né, Dani? Parou pra pensar? Então, assim, eu entendo, é uma vida, cara. Então, a gente espera ter contribuído pra você nesse momento. A gente agradece o fato de você ter escrito pra nós, ter conversado com a gente, isso é muito legal, mostra que você tá com um mindset aberto, que você tá procurando, você tá buscando alternativas para você poder se desenvolver. E é isso, a gente está junto nessa missão. Daniel Mestre, considerações finais, meu amigo.
Vamos lá, aproveita que você está no Instagram aí, no @supervendedores, e manda para a gente, né, uma mensagem aí com a sua pergunta para o próximo Clínica de Vendas, né? Respondemos aqui hoje 5 perguntas aí de ouvintes. No próximo Clínica de Vendas, você pode participar com uma pergunta aqui. Então, manda pra gente qual que é a sua principal dificuldade em vendas, o que que você está passando, que eu e o Leandro vamos responder aqui no Clínica de Vendas ou transformar isso em um episódio inteiro. Já teve várias perguntas de Clínica de Vendas que a gente falou assim, pô, dá pra gente falar por uma hora sobre isso aqui, hein, Leandrão? Não vamos fazer no Clínica, não. Vamos fazer um episódio inteiro sobre esse tema. Manda pra gente sugestões, sugestão de convidados, sugestão de pauta, xingamentos, fica à vontade para mandar feedback para a gente, se você gostou, se você não gostou do conteúdo. A gente faz isso daqui de vendedores para vendedores, então a gente precisa da participação de vocês.
E se fizer sentido para você, quer fazer um treinamento de vendas, conheça o método Super Vendedores, tem link na descrição, e nós estamos com uma turma aberta, a turma do método Super Vendedores ao vivo. Então você também pode, além de conhecer o treinamento online, conhecer a versão online ao vivo comigo e com o Daniel Mestre durante 12 semanas e estaremos juntos toda semana para te ajudar a estruturar o teu processo comercial, para que você possa ter novas técnicas de vendas para executar o teu dia a dia e comportamento. Você vai ajustar o teu mindset para você destravar e vender cada vez mais. Semana que vem, 7 horas da manhã, estamos entrando em abril e tem lançamento da pesquisa Panorama de Vendas, uma pesquisa realizada pela RD Station. E a gente está apoiando a pesquisa, está divulgando aqui. Então, o nosso episódio vai ser um episódio especial, porque a gente vai falar sobre o lançamento da pesquisa. Então, cara, ó, tem muita coisa importante para você absorver nessa pesquisa. Tem dados alarmantes. Teve dados que foram piores do que o ano retrasado, que quando foi a pesquisa, ela foi lançada, e a gente precisa entender o que aconteceu nas operações comerciais do Brasil para a gente poder virar esse jogo 23 aqui, para a gente poder vender mais, melhor, vender com mais qualidade, com mais margem, vender sem dar desconto. Certo, Dani?
É isso aí.
Então, até semana que vem. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!